הם נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא חנוכה.
Vamos a ler fragmentos selecionados das fontes sobre Hanukkah. Sim, diz o Rav, já sabemos, e vimos isso várias vezes, que a nação de Israel não há festividade, senão que as festividades são como sinais colocados ao longo do caminho, assim para a correção. Então, alguns anos passamos por esses sinais, por esses signos, estes posts, e assim ocorre. Quando falamos sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou quando entramos no ano novo, como, por exemplo, comprovamos o que temos dentro, que ficamos limpos de klipot, que queremos elevar-nos. E então, ano novo é em setembro e logo chega dezembro e chegamos a uma festa de Hanukkah. Hanukkah, em hebraico, provém da palavra parar, estacionar. E isso é porque alcançamos um ascenso de Malchut Bina e depois de Bina. Seguimos e chegamos a Hochman. E isso já é Purim. E assim como entendemos as festividades de Israel, que são festividades que têm algo que acontece a esta nação. Ainda que historicamente ocorreram coisas, o importante é que isso são estados que se revelam, estados do caminho que vamos percorrendo. Para outros pode ser importante, como Purim, como ocorreu, mas para nós o importante é esse ascenso até de Malchut até Bina, esse período de Rosh Hashanah até Purim, até Hanukkah, desculpa, de Hanukkah até Purim e de Bina até Keter. De fato, é o término final da correção. Assim que vamos a ler e escrutinar esses assuntos, escrutinar. Cuidado para não entrar em confusão. Por favor, que as massas não entendem isso. A nação se ocupar de suas tradições, de ter luzes. Mas nós só falamos de ascensão espiritual. Nós entendemos nossos pontos no coração e queremos que nossos corações se elevem com a luz correta. Então vamos a ler o primeiro fragmento, Rabash. Hanukkah é o trabalho da criação da criação, que é obter os vasos de otorgamento, com as quais podemos alcançar o propósito da criação. Podemos chamar a isso espiritualidade, porque não queremos fazer nada para nós mesmos, senão somente para o Criador. Ponto 2. Vamos reler. Ponto 1. Hanukkah é o trabalho de correção da criação, que é obter os vasos de otorgamento com os quais poderemos lograr o propósito da criação. Podemos chamar a isso espiritualidade, porque não queremos fazer nada para nós mesmos, senão somente para o Criador. Não há perguntas? Tudo está claro. Bom, sigamos. Segundo fragmento. O Rav disse: estamos celebrando esse estacionamento, essa parada Hanukkah. Quer dizer, estamos na metade do caminho desde o princípio do ano até Hanukkah. é a metade, e de Hanukkah até Purim é a outra metade, e Purim é o final da correção. Fragmento 2. De Ravash, o assunto de Hanukkah, esse é o significado de estacionar. O estacionamento não é devido à falta de perfeição, quer dizer, um espelho que ilumina, mas bem, o estacionamento é aqui, pó, aqui, agora, que significa incompleto, que é um espelho que não ilumina. Rav. Os vasos ainda não são completos, não podem receber a luz de cima. Em outras palavras, a inclinação ainda não terminou, senão que temos que chegar à verdadeira completude. Esse é o significado Hanukkah, estacionamento com Kó. Quer dizer que receberam o otorgamento superior para que tenham mais força para avançar na guerra contra a inclinação. Diz o Rav. Então, para alcançar o final da reconexão, temos que atravessar a primeira parte do caminho do desejo de receber e chegar à força de otorgamento, que se chega à força, chama força de Biná. E aí está Hanukkah, que temos esse estacionamento, essa parada, e desde esse estado prosseguimos na segunda parte do caminho, que é chamada Kafar Purim. Desde o ano novo até Hanukkah temos, e depois de Hanukkah até Purim. Essas duas partes são as que temos que atravessar, e o desejo de alcançar o final da correção. Ita, temos perguntas. Itália 3. Olá,
Rafa.
Hanukkah está conectada com o assunto do despertar o ponto coração? Rafa, lógico. Assim fazemos ao longo do caminho. Senão, como é que faremos de marros divinos por meio da luz que nos desperta? Flórida. Sim,
Rafa.
Pergunta. É sadio permanecer nesse estado de celebração? Rafa, sim. É uma parada, é temporal. E depois continuamos. E fazemos correções até Purim. Até Hanukkah são correções com a intenção de otorgar. E desde Hanukkah até Purim, as correções são já em receber com a intenção de otorgar. Petah Tikva 4. Pergunta, diferença entre otorgar com a intenção de otorgar e receber com o desejo de otorgar? Recebemos, percebemos no caminho ou nós aprendemos ao longo do caminho? Mulheres darão sul. Muito obrigado, Rav. Então, de fato, por que há uma parada? Por que um estacionamento? Por que essa mudança? Porque é uma mudança dos vasos, são diferentes estilos, porque começamos a trabalhar com Biná e logo temos que começar a trabalhar com Malhut na Biná. E que dissemos nesse tempo de parada? Pergunta. Rav, nós fazemos uma preparação para, com a intenção de otorgar. Malhut em conexão com Biná. Mulheres, Mac 28. Olá, Rav, diz amiga. Olá a todos. Pergunta rápida. Pergunta de uma amiga, diz ela. Nós estamos na dezena por todo o clima mundial. Está o clima mundial com o Criador mundial. Como podemos estar em conexão com o Criador e não senti-lo? Nós estamos ainda no tempo da preparação. E ainda que estejamos em contato com o Criador, não sentimos. Somos seres pequenos, como um bebê que não sente quem está cuidando dele ou o que estão fazendo com ele. Mas está em conexão com os pais, e os pais estão em conexão com esse bebê. Simplesmente é que não capta todavia. É um assunto de idade. E assim é como somos nós, todavia ainda não alcançamos, não percebemos o que o Criador está fazendo por nós, mas nós estamos no trabalho, estamos no contato com Ele, e especificamente nesses estados de pequenez, que dá muita alegria ao Criador. Petra 7. Esta guerra contra a inclinação. Não se escutou a primeira parte. Qual é a guerra contra a inclinação? A guerra é uma luta. Tem a ver quem ganha. E estamos numa luta contra nosso desejo de receber, para que seja com a intenção diferente desde Adam Arishon. Nós temos que elevá-lo a uma intenção de otorgar. Nós temos que investir no desejo de receber. E como guerreamos, como batalhamos, como se expressa isso, Rav? Acerca da batalha, falamos no princípio da lição, entre coração e mente. Partícula 4. Como as ações internas de Hanukkah se expressam nas ações da dezena. Rav, você pode ler o que está aqui? Seguimos. Fragmento 3. Dizemos na canção, na poderosa rocha da minha salvação. Os gregos se juntaram sobre mim, então, nos dias dos asmoneus, e quebraram as paredes das minhas torres. Gregos são aquelas pessoas que vão dentro da razão, que nada podem fazer, nada que vá contra a razão. Nesta época, havia o governo dos gregos, ou seja, que este domínio governava o povo de Israel. Essa autoridade é chamada de ímpia realeza da Grécia, cujo papel era fazer com que eles se esquecessem da tua Torá e os afastar das leis da tua vontade. Ou seja, o que dizer? Se uma pessoa está caminhando nesse caminho e cada vez mais alcançar vasos de otorgamento, então se centra num período que sente que tem desejos no seu pensamento que vão em contra a esse caminho. E esses estão em contra desses desejos, são chamados gregos, os devanim, os gregos, simboliza a lógica, a ciência, tal como foi há milhares de anos na antiga Grécia. E, portanto, aí a pessoa tem que diferenciar isso que sua mente supera o seu coração, supera de acordo com o seu intelecto, e o contrário, tem que elevar-se para chegar a um estado de Hanukkah, no qual a luz na fé ilumina para ele. Isso é que significa luz da Hanukkah, simboliza para nós. Quer dizer, continua lendo, a governança deve ir especificamente dentro da razão. É isso que provoca o rompimento da parede que protege a torre. Ah, quer dizer, onde está? É o fragmento 3, no final. Ah, ok. Não temos
уже находимся, да, в этой связи с Творцом, но как маленькие дети пока не чувствуют вот этой заботы. Но,
Moscou 6. Você disse que nós já estamos nessa conexão com o Criador, mas como pequenos não sentimos esse cuidado, essa proteção que nos dá o Criador. E logicamente as crianças, os pais, olham a criança com amor. O Criador vê em todo tipo de golpe, já não é um bebê, porque se você fosse um bebê, estaria conectado de uma forma com o Criador. Já não somos bebês, temos que nascer. Dizemos que temos como uma conexão, mas realmente não há. Tem a ver uma conexão entre isso e o outro. Qualidades, entendimentos, algo que seja similares uns com os outros. E todavia ainda não temos isso. E esse é o problema. Então, tentar chegar a um estado no qual te anulas frente ao Criador, então terás conexão com Ele. Essa é a condição para ter conexão inicial, o anulamento, anulação. Pergunta ao amigo, se eu já tenho alguma conexão com o Criador, então já sinto que sou cheio de amor, amor puro, que não sinta os golpes? Isso também é uma pergunta, se você queira sentir nos seus vasos egoístas, bom, por isso precisamente não sentes ao Criador. Não pode sentir no teu desejo de receber. Aí só queres sentir prazer egoísta, corporal. E isso não é conexão com o Criador. Não é. Bom, seguimos. Fragmento 4. A questão dos gregos é que devemos ir dentro da razão, tanto na mente quanto no coração. Naturalmente, quando Israel quis ir além da razão, não considerar o que a mente exterior necessita, não puderam. Isso é chamado a guerra contra os gregos. É aí que o verdadeiro trabalho começa, que se chama que o povo de Israel queria subir pela trilha que leva a Devekut, adesão com o Criador. Esse caminho é chamado de fé acima da razão. Os gregos queriam controlar o corpo para que não renunciasse a nada, a menos que a razão concordasse com isso. O Raf. Sim, quero perguntar às pessoas que estão aí na nossa transmissão. Por que não vejo a parte superior da tela? Porque só vejo homens de Israel. Petatikva 22, Petatikva 25. O que acontece? Não tem outros grupos no mundo? E tem Itália, tem outros. Moscou, Tchecoslováquia. Por que Petatikva? Eu não quero ver PT. Goali. Verdade. Isso é repulsivo. Seguimos. Fragmento 5. Dizemos na canção, poderosa rocha da minha salvação. Os gregos se reuniram ao meu redor e quebraram as paredes das minhas torres e contaminaram todo o óleo, o azeite. Romat, muros, paredes, tem as letras de Rotam, selo, e Teum, área, zona. Minhas torres significa a torre cheia de boa abundância. O muro se refere a impedir que os estrangeiros entrem na cidade e roubem os seus bens. Diz o Rav. Estamos falando do grau de Biná, é uma força muito frágil. As forças estão em Keter e Malhut. mas esses no meio não tem nenhuma e outra. Por isso, Hanukkah é uma festividade de luzes, se entendemos que são luzes. Portanto, temos que entender que para alcançar o grau de Binah é um assunto delicado e exige um enfoque muito delicado. É o mesmo aqui. Para evitar a entrada de pensamentos estranhos e desejos indesejados, devemos fazer uma parede pela qual nos protegemos dos externos. Essa parede é chamada de fé, pois somente pela fé a pessoa pode ser salvo de todas as coisas acima. Isso se chama zona, pois até agora os exteriores podem se aproximar, mas ao verem que a pessoa não sai da parede, regressa ao seu lugar. Isso assim ocorre porque a fé está especificamente acima da razão e o domínio da citraha está especificamente dentro da razão da mente externa. Portanto, não tem conexão ou contato com a pessoa. Diz o Haas. Veja bem. Se vamos direto, sem prestar atenção a nenhuma das moléstias, então nós estamos a salvo das clipot e alcançamos a meta. Esse é o resumo deste fragmento. Nós não temos perguntas na internet, então vamos seguir. Extrato 6. Aleph. Sabe-se que as velas não podem queimar até que tenham três condições, sejam satisfeitas. A vela, é o recipiente no qual se coloca o óleo. Dois, o azeite. Três, o pavio. Um cordão trançado. O Haas pediu para passar para o sete. Fragmento 7. O que é um milagre? Sabe-se que é algo natural, não é considerado um milagre. Mas o que está acima da natureza? Isso é considerado um milagre. Natural significa algo que o homem pode fazer sozinho. Isso é o que se chama natural. Mas o que o homem não pode fazer já é considerado acima da natureza. Rav, tudo aquilo que sejamos capazes de fazer se chama em na natureza. E o que não podemos fazer de nenhum modo e necessitamos ajuda do Criador, isso se chama por acima da natureza. E isso é algo que vemos de fato em cada grau. Temos parte da natureza e parte que está acima da natureza. Pergunta de África. Pode esclarecer isso, que a fé é um muro protetor? Como se torna esse muro? Repete, diz o Rav. Pergunta. Pode clarificar como se constrói a fé para que segure o muro, proteja o muro? Dentro do grupo? O Rav. Porque essa é a força que vem a nós desde o Criador, a força de otorgamento, e a fonte dessa força é o Criador. E, no entanto, quando a pessoa chega, a força protege e envolve. Pergunta. Não se entendeu. Podemos alcançar o rapide que repete, que repita. Como podemos alcançar essa força? Somente por meio de servir-se dela, tentando conectar. Amém, nos cerquemos uns aos outros e vejamos uma carência pela conexão, Essa carência nos faz permitir receber uma força de outorgamento e essa conexão inicial que alcança a correta é o primeiro afastamento, estacionamento de Hanukkah e depois as conexões adicionais do caminho, a correção é chamada Purim. Pergunta. As fases que atravessamos às vezes são muito pesadas. Como podemos proteger nossa dezena desses estados que cada um está atravessando? Só por meio da conexão entre nós. Primeiro, compreender que não se está preenchido do Criador todos esses obstáculos, então nós devemos atribuir estes estados, todos esses incômodos, devemos atribuí-los ao Criador. Não há nada além dele. E quanto a isso, precisamos pedir a ele. Não que nos livre de essas moléstias, esses incômodos, mas que nos dê a possibilidade de subir acima delas. Se não enfrentá-las, mas que possamos subir acima delas e cada moléstia seja como minha escada que eu possa subir e por meio dessas ações teremos êxito no final. Creia-me, é possível e está diante de nós tudo isso. Seguimos. Pagamento 8. Hanukkah foi um milagre espiritual. E na espiritualidade devemos perguntar, o quê? Ou não sentiremos o milagre. É por isso que eles disseram, o que é Hanukkah? Para que cada um pergunte sobre o milagre da espiritualidade, ou seja, para saber primeiro o significado do exílio espiritual e então ser capaz de receber a redenção espiritual. E por isso devemos divulgar publicamente para despertar o interesse de todos. Do contrário, não sentimos o exílio ou a redenção. Sim. Sim. Bom, não vejo perguntas, não vejo que haja perguntas. Moscou 18. Não é uma pergunta sobre o que lemos agora, então não. Seguimos. Gilad, fragmento 9. Devemos interpretar. Tu entregaste os poderosos nas mãos dos fracos, ou seja, os pensamentos fortes e os desejos fortes dos gregos nas mãos de uma pessoa de Israel, e é fraca em pensamentos e não hábil de uma pessoa. E ele não tem o desejo forte e a capacidade de superar os desejos das nações no mundo em uma pessoa. E ainda, porque todos os desejos egoístas são chamados os desejos da criação do mundo, que estão dentro de cada um de nós. E cada pequeno desejo que está em revelação ou em ocultamento é um desejo que... Porque a gente provém dele. Esses desejos estão mais ocultos, outros estão mais revelados. E, portanto, temos que, através da difusão e através da conexão entre nós, temos que despertar esses desejos pela conexão para voltar a esse estado corrigido e que todos estejamos conectados em um único sistema. E eu espero de verdade que já estejamos nesse caminho. Porque podemos ver, de acordo com o estado que estamos hoje, à medida o estado do mundo é cada vez mais alarmante, preocupante. e a humanidade não terá possibilidade de escapar dos problemas que estão começando a concentrar ao nosso redor, só por meio que compreendam que a conexão é a nossa salvação. E a conexão entre nós deverá atrair essa força superior. E com a falta de conexão entre nós, rechaçamos a força superior e dependemos dela. Alcancemos a luz superior ou a distância entre nós. Disso depende nosso bom futuro, nosso bom destino. Pelo momento, nos estamos aproximando a estados que são muito desagradáveis. Esperemos que o que estamos pensando, que o que estamos difundindo a toda a humanidade deverá compreender que nossa situação requer correção. Acabamos já com o Love? Sim, falta só uma frase para acabar o 9. Ah, diz o Rav. E sem dúvida, tu entregaste essas fontes nas mãos dos débeis, isso se chama um milagre. Isso que se chama milagre, porque não é natural que uma pessoa seja capaz de superar isso. Quer dizer, nós não somos capazes de superar nenhum problema, nenhuma dificuldade, nem obstáculo no caminho, nada. De onde se revela em mim um desejo, de onde tira de mim essa força, esse desejo egoísta, que por pequeno que seja? Só um débil pode pensar que pode vencer, ou que pode superar seu ego por si só. Só um débil pode pensar isso. Não podemos. Para começar, somos muito débeis. Cada um de nós tem zero forças, ok? Porque desse modo estamos dirigidos ao Criador para receber tudo. É isso que se chama, o Senhor completará por mim. Eu preciso começar o trabalho e logo dirigir-me ao Criador para que o Criador ganhe. Ele é o rei. E ele é o herói da guerra. Eu não. Eu simplesmente sou débil. Se não lidamos com isso, veremos que o nosso caminho é fácil e pode ser muito rápido e muito alegre. Simplesmente perguntar a cada fase do caminho e se está de verdade em contato com o Criador e com os amigos. E é isso que a cada passo no caminho. O que nos falta? Nos falta o extrato 10. Vamos ao fragmento 10. Diz, louvar-te é uma delícia, significando que te agradecemos e louvamos pelo bem que recebemos de ti. É como nossos sábios disseram, a pessoa deve sempre louvar o Criador e então orar. A razão é que aquele que acredita que o Criador é misericordioso e gracioso e clemente e que deseja fazer o bem às suas criações, tem um lugar para rezar. Essa é a razão que primeiro devemos estabelecer o louvor ao Criador, o que significa que a própria pessoa deve estabelecer o louvor ao Criador. Isso não significa que o Criador deve ver que a pessoa o está louvando, já que o Criador não precisa das pessoas. Mas, bem, a própria pessoa deve ver o louvor ao Criador. Então, ela pode pedir a ele para ajudá-la, pois seu comportamento é fazer o bem às suas criações. Diz o Rav. Em resumo, tem que dirigir-se ao Criador a cada passo do caminho, com cada problema, com cada obstáculo. Se pedir o poder alcançar a essa força superior, então teremos que entender que o Criador é Binah, que é a força de otorgamento, e que teremos que elevar-nos de Malhut, da nossa fonte, e elevar a nossa oração à força de Binah. E se não pedimos juntos, o Criador não deverá responder-nos. Está bem? Maravilhoso. Yona, então vamos à info. Olá, queridos amigos. Vamos escutar do Rav, a conexão é a salvação. E se pedirmos juntos, em relação que o Criador nos responderá. E o congresso se aproxima e acaba de começar os preparativos. E queremos criar a importância não é, a preparação não é tudo. Cada congresso sofre os efeitos da nossa preparação juntos. Quando eu reuni a equipe de preparação do congresso, era um grupo pequeno, mas a cada congresso se juntam outros amigos e importâncias. E assim as experiências mais maravilhosas da minha vida, e junto com esses grandes amigos, até em outras reuniões, nós sentimos os efeitos de estar só como um único clima mundial. E temos que crer que tudo isso foi criado para nós. E eu, como uma criança pequena, no Benam Baruch, apenas há 2 anos, foi absorvida nessa equipe e é algo muito especial. Assim que hoje estão todos vocês e se animem para que estejam juntos também. Vamos ver agora uns slides. Estamos buscando amigas que se unam para os nossos papéis dedicados à preparação. Estamos comunicadores para que se unam à nossa equipe de comunicação, tradutores, gente que pode organizar correios eletrônicos e tarefas, gente para os presentes, dar presentes, e-mails e acalentar nossos corações. E também trabalhadores e locutores, pessoas que saibam se comunicar, assim que há muitos locutores que podem falar em público e que poderão unir-se conosco. Assim que, amigos, esta preparação mostra, nós escutamos, nós temos um papel, nós escutamos do nosso Rav, que é criar essa ponte entre mundo e os cabalistas, e criaram essa estrutura. E, logicamente, também convidamos a que assistam às nossas reuniões às quintas-feiras após a lição matinal. Nós temos como organizar-nos, mas se nos reunimos juntos, cada faísca de cada um de nós realmente poderá ajudar muito. Assim que unirmos, e eu passo a palavra ao meu querido irmão. Kos diz, muito obrigada por essa grande apresentação. Eu espero que o mundo se aponte a isso, será uma grande preparação. Seremos nossos dois, só que preparamos, mas todo o clima mundial. E o clima mundial vê a importância, e o que vamos fazer é, um novamento para determinadas tarefas, que quem tiver vontade de participar, que sejam muito dedicados e queiram fazer desse congresso um grande êxito. Isto é para vocês. Temos várias equipes dentro do congresso. Temos as equipes de Arvut, equipes Arvut, depois das lições matinais. Então, pedimos a dezenas ou amigos. Vai haver 5 reuniões Arvur. É muito importante porque temos que elevar a importância e uma orientação à lição matinal que vamos fazer depois das lições matinais. Afinal, a equipe de preparação das lições, as lições do congresso precisam de preparação, então precisamos de amigos dedicados que queiram se encarregar disso. Encontro das dezenas, das equipes, tudo isso é uma preparação que também precisamos fazer e precisamos de amigos que preparem esse encontro nas dezenas. E também temos atividades de lição. Amigos que queiram nos ajudar nisso, ajudar nas lições. Com respeito à equipe Arvut, o próximo quinta-feira será a próxima reunião, das 5 até o congresso. Será 20 minutos mais e começaremos depois dos resumos, depois da lição matinal. Temos um resumo na dezena e teremos essa reunião de Arvut para o qual chegaremos ao congresso. E também temos um desdobramento na dezena para que elevem a importância e que nos escrevam no e-mail cli@gmail.com se você tem um desejo de participar nisso, boardwordcli@gmail.com e queira estar nessas tarefas, participar delas. E também queremos, com essas reações, já sabemos o nome do congresso, elevando-nos por acima de nós mesmos. Aí está na tela, elevando-nos por acima de nós mesmos juntos. Isso que temos que fazer em cada uma das nossas dezenas, e esse é o título do congresso de 7 a 9 de janeiro. E Gilad, voltamos a Gilad. Gilad. E vamos acabar com uma canção. Amigas, estou indo daqui a pouco para São Paulo. Então, chegando lá, não sei quem serei eu. Primeiro avó, depois mãe. E aguardando o bebê que está para nascer, tá? Então, é bem provável que eu não participe de muita coisa, ou melhor, de nada. Ok? Ah, beijo grande e tudo de bom aí. Bom fim de semana para vocês. Bye. Broken heart is clear. How's
everybody's seen what all the wars can bring. Love will be the choice, a song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here sharing one heart. They are voices from some distant place.